Olá, muito bom dia a todos e todas, ouvintes da RBA Litoral FM, no Dial 93.3, e para quem acompanha a gente pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Muito bom dia, Sandro, Douglas. Só lembrando que hoje o Instituto Butantan completa 120 anos de atividade, então parabéns a todos os profissionais de saúde. Esse instituto que está fazendo aí a diferença aqui no nosso país, nesse momento tão dramático que o país está passando.
Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos os internautas e ouvintes aqui da RBA. Como você citou, é uma data muito importante aí do Butantan, que tem sido muito essencial nesse período da pandemia, né? Se não fosse o Butantan e esse trabalho desenvolvido pelo pessoal de lá, a situação daqui do país contra a Covid seria muito pior.
Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, você que nos acompanha pela 93.3 FM e você que nos acompanha pelas plataformas digitais Facebook e YouTube. Aniversário comemorado em plena guerra, né? Inclusive, de certa maneira, guerra contra o Butantan também, pelo menos, se a gente considerar as atitudes negacionistas das várias autoridades, principalmente das autoridades do Planalto Central, com relação à pandemia. Né? Então, é um aniversário, como todo aniversário a gente tem que comemorar, mas a gente tem que entender o contexto em que se dá essa data. Butantan comemora resistindo.
Começamos agora então mais uma edição do Manhã RBA Litoral nesta terça-feira, 23 de fevereiro de 2021, falando que a Petrobras, no cabo de guerra, Bolsonaro mudou o presidente da estatal no fim de semana, colocando um general no comando da estatal. Se justificou pela intervenção como uma reação à política de preços. Mas o ex-presidente da estatal se recusou a colocar 100 milhões de reais em publicidade nas redes Record, do Bispo Edir Macedo, e no SBT, de Silvio Santos.
Curiosamente, a razão pela qual se instaurou a crise na troca de guarda da Petrobras saiu da mídia. Você fez uma referência aí à recusa do atual presidente da Petrobras, demissionário, em investir 100 milhões de reais em verbas publicitárias nessas duas redes, que hoje são correia de transmissão da política bolsonarista que tanto pune a nossa sociedade. Então, esse dado ele desapareceu, né, do debate. O dado que está agora na nossa mídia, né, corporativa, empresarial, é de que o presidente da República teria intervido para conter a alta de preço nos combustíveis, e aí uma parte da mídia avalia que isso é um gesto para conter também, né, uma possível rebeldia da sua base, que é os que é constituída dos caminhoneiros autônomos, que, enfim, se resolvem parar o país, fazem um estrago, né, grande. E também porque um aumento, né, acumulado de 37%, no exercício de 2020, é insuportável para qualquer um. E agora, então, o Bolsonaro resolve que ele, nessa pauta específica, deixou de ser um liberal e, na verdade, chamou o posto Ipiranga às falas. Porque quem estava, né, à frente da Petrobras tinha sido indicado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, precisamos entender o que está acontecendo, se isso sinaliza mesmo uma ruptura entre o bolsonarismo, que a gente pode falar aqui, o que que significa essa palavra, esse termo, bolsonarismo, se isso significa uma ruptura entre o bolsonarismo e o fundamentalismo de mercado que o Guedes representa. Ou seja, estaria o bolsonarismo desembarcando do neoliberalismo? Como a gente vai conversar sobre esse assunto daqui a pouquinho, né, com o Zé Pascoal Vaz, vamos ver com ele o que, é que ele pensa a respeito dessa questão. Mas, de qualquer maneira, é uma intervenção numa empresa estratégica, causou prejuízo a quem calcule em 100 bilhões de prejuízo na Bolsa. Mas, de qualquer maneira, existe um conflito agora entre uma ala, né, neoliberal e essa atitude do bolsonarismo, né, e isso se formou, em torno disso se formou um cabo de guerra.
Realmente essa questão da Petrobras chama bastante atenção, mas eu acredito, Douglas, que essa questão que foi lançada para justamente com que o motivo da troca do presidente da Petrobras teria sido a recusa em enviar verbas para alguns meios de comunicação, eu fico um pouco com um pé atrás, até porque essa informação surgiu de um porta-voz importante aí de uma grande mídia aqui do país, e, enfim, não sei se isso acaba sendo uma espécie de cortina de fumaça para a gente tentar tapar o sol com a peneira, que é o porquê desse desgaste, né, com a Petrobras, que é justamente a questão da política de preços, enfim, que isso foi o que causou um enorme desgaste no governo Michel Temer, quando teve aquela greve de quase 10 dias, né, aqui no Brasil, que colocou o país de joelhos diante dos caminhoneiros, diante daquela mobilização, e o presidente sabe que o quanto isso é importante para ele, para manter a base dele, porque se a gente for voltar um pouquinho no tempo, quando a gasolina começou, bateu na casa dos R$3 durante o governo Dilma, muita gente falava que o vilão era o governo federal. E agora o Bolsonaro, de uma maneira estratégica, ele está querendo jogar essa responsabilidade no colo dos governadores. Enfim, isso está muito claro na minha visão, né? Então, ele colocou alguém lá para cumprir ordens, né? Porque o Castelo Branco é um economista da área liberal, indicado pelo Paulo Guedes, né? Enfim, e agora a gente vai ver quais serão as consequências dessa atitude tomada pelo presidente Bolsonaro. E também um outro assunto sério que a gente gostaria de comentar é a necessidade da instalação de uma comissão parlamentar de inquérito da Lava Jato no Congresso Nacional. Essa tese ganhou força no início dessa semana. Na noite do último domingo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, concedeu uma entrevista ao programa Canal Livre da TV Bandeirantes e afirmou que as campanhas de ataques nas redes sociais, instituições e democracias brasileiras tiveram financiamento internacional. Vamos conferir um trechinho desse vídeo.
Falando desse inquérito, eu queria dar um furo aqui em primeira mão para vocês, em deferência ao Canal Livre. O ministro Alexandre Moraes, autorizado por ele, eu não posso dar maiores detalhes a respeito, mas esse inquérito que combate as fake news e os atos antidemocráticos em quebra de sigilos bancários já identificou financiamento estrangeiro internacional a atores que usam as redes sociais para fazer campanhas contra as instituições, em especial o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Ou seja, está em curso o aprofundamento desses dados de investigação pelo ministro Alexandre Moraes, o que é gravíssimo. A história do país, Mito, você sabe muito bem, mostrou o que isso levou no passado. Financiamentos a grupos radicais, seja de extrema direita, seja de extrema esquerda, para criar o caos e desestabilizar a democracia em nosso país. Nós estamos identificando isso. Isso é gravíssimo, eu não posso dar maiores detalhes, mas é fundamental ir a fundo nesta questão. O furo que eu queria deixar aqui é isso, ou seja, isso vai além de um grupo que muitas vezes é dito, é um grupo de malucos. Não é um grupo de malucos. Há uma organização por trás disso, e essa organização, inclusive, ataca a imprensa. Vamos lembrar disso.
Furo só para ele, né? Isso aí é um... Na verdade, isso é ridículo. Né? Porque há muita informação disponível no mercado, só se ele nunca ouviu falar, né, de Wikileaks, né, só se ele nunca ouviu falar, né, de Irmãos Koch, só se ele nunca ouviu falar dessas organizações que botam dinheiro ao redor do mundo para que as suas políticas sejam as políticas adotadas por diferentes estados onde elas têm negócios, interesses. Qual é a novidade? Né? O Julian Assange foi preso, né, sob uma acusação inventada, que é um método, aliás, né, que a gente agora está vendo que funcionou bem no Brasil, porque ele revelou, né, trocas de informações, inclusive influência, Departamento de Estado norte-americano, ligação com os grandes conglomerados norte-americanos, né, ao redor do mundo. Ou o Toffoli esqueceu que a ex-presidenta Dilma foi monitorada, né, permanentemente em espionagem industrial quando surgiu o pré-sal. Onde é que estava o Toffoli quando isso foi divulgado pela imprensa? Onde é que ele estava? Isso foi um escândalo internacional. Eles espionavam todo mundo. Espionavam a Angela Merkel. Como assim, furo? Onde esse presidente do STF está com a cabeça? É evidente que todo golpe, e nós tivemos um golpe aqui no Brasil, tem financiamento internacional. É evidente que ao longo do século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, todos os golpes de Estado ao redor do mundo têm verba, financiamento, agenciamento, cooptação internacional. Ou a descoberta recente, aí de outra instância de jornalismo investigativo, sem a qual nós estaríamos acreditando até hoje na Lava Jato, como foi o trabalho da Intercept, que foi perseguida, inclusive o seu fundador, que não está lá mais, né, o Glenn Greenwald, foi perseguido, ameaçado de ser expulso do país. O que que eles revelaram? O que está acontecendo agora, depois que o Ricardo Lewandowski levantou o sigilo sobre essas investigações? As tratativas feitas diretamente pelo grupo lá da Lava Jato de Curitiba, a República de Curitiba, envolvendo tanto o magistrado quanto procuradores, em negociação direta, né, com o Departamento de Estado norte-americano, que envolvia dinheiro, inclusive, porque é público e notório o projeto do seu Deltan Dallagnol de pegar uma parte do dinheiro da Lava Jato para empreender os seus negócios. Onde é que estava o Toffoli quando isso tudo aconteceu? Furo para quem? Isso aqui, daqui a pouco, né, a gente vai legalizar a República do Mingana, que eu gosto, né? O que está acontecendo agora é outra coisa. Esses grupos se consorciaram para dar um golpe de Estado em 2016. Uma parte desses grupos, que tradicionalmente fazem isso ao longo da história pública no país, esperava que caísse no colo dela, né, depois do golpe, a governança do país. Se frustrou porque ela organizou uma espécie de milícia para fazer isso. E a milícia, o guarda da porta, o bate-pau, deu um chega para lá na oligarquia e tomou conta da República. E agora ameaça a oligarquia. Intimida a oligarquia. O Supremo Tribunal Federal teve que prender o deputado bolsonarista porque ele tirou o filtro e mandou um recado para essa oligarquia, dizendo: nós vamos dar uma surra em vocês na rua. Aí o Supremo resolve que ele tem que defender o Estado Democrático de Direito. Mas veja, a situação é grave para o povo, porque, como sempre, né, nós temos um ditado aqui que eu acho que explica bem as coisas, né, aqui no litoral, que na briga do rochedo com a maré, quem se arrebenta é o marisco. O povo é o marisco. A briga do rochedo com a maré, e nós estamos aqui perdendo direitos todo dia, pagando mais caro combustível, perdendo previdência, perdendo direitos trabalhistas. É isso que está acontecendo. Inclusive, quinta-feira, se nada acontecer, vai ser apresentada para votação a PEC do auxílio emergencial, que proíbe reajuste do servidor público por mais 2 anos, que desvincula verbas que a Constituição vincula como verbas obrigatórias de aplicação em direitos sociais, particularmente educação e saúde. Se essa PEC for aprovada, o Fundeb vai para o espaço, a educação pública vai para o espaço e a saúde pública também. Uma espécie de golpe de misericórdia no SUS. Veja só, no momento em que nós estamos precisando desesperadamente do SUS. A quinta-feira vai entrar em votação no Senado. Então, onde é que está o Toffoli? Onde é que está o Toffoli? Para falar no Canal Livre, né, que ele vai apresentar um furo. Isso é ridículo. Ridículo. Ridículo.
Bom, vamos passando do judiciário, vamos já para o legislativo. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, ele apresentou um calendário de votações na casa neste primeiro trimestre. O parlamentar pretende votar até o final de março a reforma administrativa, as propostas de emenda à Constituição, as PECs emergencial e do Pacto Federativo, e o orçamento com a previsão de desvinculação de receitas. Lira chamou essa agenda de votações de calendário Brasil.
É, esse vai ser um teste muito importante, né, para o Congresso Nacional, Tânia, e para os nossos parlamentares, como bem o Douglas citou anteriormente, né, porque existe um desafio muito grande aí por parte das autoridades, né, de manter essa estrutura que nós temos de financiamento, porque o Paulo Guedes, desde o início do mandato, ele é obcecado em mexer na desvinculação dos pisos, né, da saúde, da educação, né, enfim. Ele já falou isso desde 2019 e assim, o SUS já é subfinanciado há muitos anos, e se a gente não tiver essa vinculação mínima, aí é que essa política pública vai para o espaço, a mesma coisa com a educação. Então, é uma agenda ousada aí até o final de março, que as instituições, sindicatos, enfim, estudantes precisam estar mobilizados para que isso não prospere no Congresso Nacional. E por falar nessa luta, nessa batalha que a gente tem pela frente, existe também outras batalhas, por exemplo, aqui em São Paulo, né? O deputado estadual Carlos Giannazzi, do PSOL, realizou ontem um ato público em ambiente virtual para discutir a suspensão da isenção do IPVA para pessoas com deficiência, que não necessitam de um veículo personalizado. A mudança ocorreu após um decreto de dezembro do governador João Dória. No entanto, a cobrança dessa taxa está paralisada em razão de uma liminar concedida pela Justiça a pedido do Ministério Público de São Paulo. Essa daí é mais uma ação importante do parlamentar, porque no final do ano passado a gente pode lembrar que houve uma disputa muito grande ali na Assembleia Legislativa para aprovar um ajuste fiscal do Estado, entre outras mudanças que foram feitas, aumento da alíquota do ICMS em vários produtos, teve essa questão do fim da isenção do IPVA para pessoas com deficiência, né? Então, existe uma luta aí na Assembleia Legislativa, inclusive foi protocolado semana passada um projeto de lei justamente para tirar esse cheque em branco que foi aprovado na própria Assembleia Legislativa, para que o governador possa aumentar impostos sem o aval dos deputados estaduais. Então, é uma luta importante e vamos ver como que vamos ver até que ponto que a justiça acolhe esse pedido que é legítimo por parte dos cidadãos.
Fica de olho mesmo. E de olho também no general Pazuello, que está na mira da justiça. A Procuradoria da República do Distrito Federal abriu um inquérito civil para apurar se o ministro da Saúde cometeu improbidade administrativa em relação ao combate da Covid-19. O Ministério Público quer saber se houve ilegalidade na compra de medicamentos sem eficácia comprovada, sobre a baixa execução orçamentária de recursos para as ações de combate à pandemia e se teve omissão de providências na compra de vacinas. Lembrando que o ministro Pazuello já é investigado em outra frente, a penal, aberto no Supremo Tribunal Federal.
Bom, essa é uma investigação que começa pelo periférico, não começa pelo principal. É evidente que o ministro Pazuello, né, que inclusive foi levado, é sempre bom lembrar, pelo ex-ministro da Saúde defenestrado, né, o Nelson Teich, o breve, né, que entrou saindo, mas quando deu a sua coletiva por ocasião da posse, fez um corte extraordinário, inusitado, no seu discurso, dizendo que estava trazendo para a Secretaria Executiva do Ministério um general, né, que era especialista em logística. Logo, Tais caiu, né, como os seus antecessores, e assumiu o especialista em logística, que, nesse quesito logística, se tornou um paradoxo, porque ele não consegue organizar nada, não há nada que a gente fale em termos, né, de combate à pandemia que possa ser traduzido numa qualificação desse intendente que hoje se passa por ministro da Saúde. Mas veja bem, diz-se que é uma questão periférica, porque exatamente pela condição desse general, né, ele é subordinado a um capitão, a um ex-capitão, em tudo que ele faz, em tudo que ele fala. Inclusive, ele próprio já disse, aqui a regra é, um manda e o outro obedece. Ele é o que obedece. Então, evidentemente, na hora que se faz uma investigação dessa, você não pode deixar de lado a conexão entre os atos do general Pazuello e as determinações que levaram com que ele praticasse esses atos. Afinal de contas, houve um tempo em que a Suprema Corte utilizou um instituto jurídico denominado domínio dos fatos para condenar. Condenar veementemente. Então, nesse caso, o domínio dos fatos de quem manda para que esse general obedeça está em pauta também. Então, qual é a perspectiva dessa investigação? É de que ela chegue em quem manda. Tem problemas sérios aí. A distribuição, esse general, né, teve dificuldade e está tendo dificuldade até hoje para organizar minimamente um calendário de combate à pandemia, que passa, inclusive, pela compra das vacinas, porque durante um bom período da pandemia, quem manda nele disse que não tinha pandemia. Consequência, na hora de comprar a vacina, nós fomos lá para o fim da fila. E agora a gente está sem perspectiva, com um contingente pífio sendo vacinado, porque a gente foi para o fim da fila para comprar as vacinas. Ao mesmo tempo, enquanto essa compra de vacinas já deveria estar sendo executada, o Exército Brasileiro distribuía cloroquina. E isso também está sendo investigado. Porque ainda que o Exército Brasileiro não tenha ficado cloroquina, mas distribuído cloroquina, houve um gasto dessa operação do dinheiro público, do seu dinheiro, Tânia, do seu dinheiro, Sandro, do meu dinheiro, do dinheiro da população brasileira, para distribuir cloroquina, que depois foi objeto de uma advertência da Organização Mundial de Saúde para que não fosse usada na profilaxia da Covid-19, porque isso também todo mundo já sabia, ela poderia, para quem tem comorbidades, do tipo cardiopatia, levar à morte. Então é evidente que se uma investigação dessa vai para frente, ela vai bater na responsabilidade de quem colaborou ativamente para que não houvesse proteção da saúde pública em plena pandemia. A tradução disso é genocídio. E aí não tem genocídio culposo. Porque se eu deliberadamente agi dessa forma, eu tive uma atitude que levou muitas pessoas à morte. Por uma via, que é essa da disposição de cloroquina, e por outra via, que é essa da interdição das vacinas. É por isso que existe já uma representação do Tribunal Penal Internacional dando conta de genocídio. Está em andamento essa investigação. E eu, é sempre bom lembrar, viu? O Brasil é signatário do tratado que atribui responsabilidades a chefes de Estado em hipótese de genocídio.
Douglas, vamos ver até que ponto essa investigação será feita, né, e os culpados serão devidamente punidos. Enquanto isso, a gente vive essa difícil realidade, né, e os desafios de cada cidade. Aqui em Santos, 9 escolas municipais registraram casos de Covid, o que já era esperado. 5 escolas tiveram casos confirmados e mais 4 registraram casos suspeitos. 9 unidades municipais de ensino, ao todo, enfrentam essa realidade. E essa realidade que a gente vê nesse dia a dia, que foi muito comentada pela presidente da POSP, pela deputada estadual Bebel, contesta essa política oficial. No papel, estamos na fase amarela, mas faltou combinar com o vírus, a retomada das aulas sem o protocolo devidamente respeitado.
Sandro, e a situação é crítica mesmo, porque na Baixada Santista já passa de 100 mil o número de infectados pela Covid-19, e a região soma 3.217 mortes por conta da doença. Nas últimas 24 horas foram registrados 7 óbitos. Santos continua na frente com o maior número de casos. São mais de 36 mil contaminados pelo novo coronavírus e 1.078 pessoas morreram por causa da Covid. Houve aumento de pessoas internadas na rede de saúde de Santos, passando de 230 para 239 pacientes. Desse total, 129 estão nas UTIs.
E vamos considerar que essa discrepância entre a paleta de cores do governo do Estado para determinar se nós estamos numa situação emergencial ou não com relação ao contágio comunitário da coronavírus aqui no Estado de São Paulo e a realidade do Estado de São Paulo, essa discrepância entre uma coisa e outra vem se agravando. Hoje, São Bernardo do Campo informa que vai colocar o município em toque de recolher. O município de São Bernardo do Campo é a grande São Paulo. Araraquara, já faz um tempo, entrou em lockdown. E aí a gente fica pensando o que se passa com Santos e Baixada Santista, que na paleta de cores do Estado de São Paulo vai bem, obrigado, mas você acaba de dar uma nota de que as internações estão subindo. E essa nota, ela de certa maneira, né, para nossa audiência, para quem nos acompanha, que viu aqui, por exemplo, pronunciamentos, né, análises como a do Marcos Caseiro, né, médico, né, infectologista, ele deixou muito bem explícito aqui a dinâmica que pode resultar desse liberou geral aqui na Baixada. Então, de um lado você tem uma versão oficial dizendo, na paleta de cores, que está tudo bem. De outro lado, você tem várias cidades no estado de São Paulo tomando medidas restritivas. Ao mesmo tempo, você tem a liberação, né, das das escolas para aulas presenciais, tanto no âmbito estadual como nos municípios, que trazem imediatamente resultados negativos. Né? Então, nós precisamos ficar atentos, porque, na verdade, nós estamos vivendo esse dilema. Chega uma hora que você tem que tomar as medidas que você já deveria ter tomado em condições muito mais favoráveis, e você vai ter que tomar essas medidas em condições desfavoráveis, e aí, evidentemente, o que você não queria que acontecesse pode acontecer, que é parar.
É, e por falar nessas dificuldades enfrentadas aí do dia a dia, tem outras além da Covid. Logo mais, às 15 horas, em Cubatão, acontece a mobilização contra o fechamento de 4 escolas da rede municipal. O prefeito de Cubatão justifica o ato alegando que irá reconstruir as unidades fechadas. Das 4 unidades, entretanto, somente 2 tiveram a demolição confirmadas até o momento. Há o risco de transferência dos alunos para a rede estadual, com a prefeitura se desobrigando do atendimento desses alunos pelo município.
E aqui em Santos, os professores resolveram ir à greve nesta quinta-feira, dia 25. Será um dia de paralisação e a volta às aulas presenciais em plena pandemia é um dos principais motivos. A categoria também se opõe à terceirização das cozinhas e da educação especial. O Sindicato dos Servidores denuncia a falta de manutenção das escolas. A greve será de 1 dia. Bom, hora da gente falar com o nosso professor José Pascoal Vaz, na coluna Economia Sem Complicação, cujo assunto da pauta não poderia deixar de ser a Petrobras. Bom dia, professor. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente no Manhã RBA Litoral.
Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro, Douglas. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual, o Litoral.
Bom dia, Pascoal.
Bom dia, professor.
Professor.
Pascoal, a gente comentou agora há pouco, né, a intervenção na Petrobras, né? E o que isso significa em termos de... O que isso pode significar em termos de impacto, etc. Teve uma primeira nota de contexto aí, dizendo que houve um atrito entre a direção da Petrobras e o governo federal na distribuição de verbas publicitárias, dando até um número, né, de 100 milhões de reais que seriam distribuídos entre 2 emissoras que apoiam o presidente da República. E depois essa nota sumiu do noticiário, né? E agora vem essa discussão de que foi por conta desse aumento dos combustíveis desde o início do ano que poderia incinerar, né, o governo Bolsonaro se continuasse dessa forma. Mas isso está sendo colocado de maneira. O governo interveio numa empresa estatal que tem participação no mercado. E o mercado está dizendo o seguinte... Não pode acontecer isso, né? Como é que você analisa essa questão, inclusive que parece que derrubou as ações da Petrobras nas bolsas de valores ao redor do mundo?
Olha, Douglas, antes eu queria só dar uma palavrinha a respeito do Pazuello e do Bolsonaro, né, que você estava comentando, estava assistindo. Eu acho que o Pazuello é bucha de canhão, né, do Bolsonaro, sem dúvida que é. Né, ele colocou um incompetente lá para poder responsabilizar alguém, né, pelo genocídio que ele está cometendo. Agora, é inadmissível que um general do Exército Brasileiro, né, se submeta a esse tipo de coisa. Né? Bom, só para dar um desabafozinho aqui a esse respeito, né, que não dá para a gente deixar passar essas coisas. Sobre a Petrobras, Eu acho que não é só a questão dos preços, não é só a questão do dinheiro para as duas redes aí de televisão ou dois sistemas de comunicação, né? Mas é também uma situação gravíssima que nós estamos passando aqui com a fome, né? Eu acho que tudo isso deve estar preocupando, né, o presidente. Ele sabe da responsabilidade dele em relação já à pandemia, que é uma coisa, é, né, uma grande responsabilidade, né, uma culpa terrível que recai sobre ele, né? Mas além disso, acho que tem essas três questões, né? A fome, nós temos 10 milhões de pessoas no país com insegurança alimentar severa, insegurança alimentar severa corresponde à fome, né? Fome é uma coisa terrível, é uma das indicações de que a situação social está muito ruim, porque quando a fome, ela não existe porque a agricultura vai mal, porque, enfim, a fome existe porque as pessoas não têm dinheiro para comprar aquilo que a agricultura produz, né? O agronegócio está batendo recorde, né? 20% o ano passado, tanto em produção quanto em exportação, né? E vem, né, é dos que mais consomem produtos sofisticados. Ou seja, o agronegócio foi muito bem. Além disso, você tem toda uma agricultura familiar que corresponde a um grande percentual, né, da comida que chega na mesa dos brasileiros, ou que poderia chegar na mesa dos brasileiros se os brasileiros tivessem renda, né? Então, é fundamental que isso seja considerado. E eu acho que essa é uma preocupação dele, né? Tanto é que, né, não pode fazer um novo auxílio emergencial, não pode, o país quebra, o país já está quebrado, né? E, no entanto, né, as coisas estão aí para acontecer. Nós temos cerca de 60 milhões de pessoas, sem renda ou com renda muito baixa, né? E considerando que aqueles que estão com carteira assinada são intermitentes, temporários, os PJtinhos, os terceirizados. Então, quanto que isso significa? 100 milhões de pessoas? É muita gente, né? É muita gente. Então, acho que ele também está sendo pressionado por isso. Que quando ele fala na política da Petrobras, né, que a Petrobras tem que, enfim, tem que levar em conta, isso não foi ele que falou, né? Ele disse que não vai mexer nos preços da Petrobras, não vai mexer na política de preços da Petrobras. Quem diz que tem que mexer é o novo presidente da Petrobras, né? Que está dizendo, olha, o poder aquisitivo das pessoas tem que ser levado em consideração, né? Mas tudo isso, Douglas e ouvintes da Rádio Brasil Atual, tudo isso é uma questão de política, né? De política. A fome é uma questão política, né? A fome existe por uma questão política, meramente política, né? E a política neoliberal, ultra neoliberal, né, que foi implantada no Brasil, que continua sendo implantado e que continua sendo pressionado, vai levar a gente para uma situação muito grave. Eu queria só dar um dado aqui, né, sobre o Paulo Guedes, do pensamento do Paulo Guedes, porque tudo isso acontece porque tem alguém maquinando por trás, né? E quem faz essa política, quem vende essa política, né? E o Bolsonaro entra direto nisso, e o mercado financeiro entra direto nisso, claro, porque é do interesse deles, né? Principalmente do mercado financeiro. A formação do Paulo Guedes é uma formação que não vem de hoje, né? No final da década de 60, lá na segunda metade da década de 60, o Chile começou a mandar para fora pessoas para estudarem em Chicago, né? Bom, essas pessoas, o Chile financiou isso, né? Essas pessoas fizeram mestrado, fizeram doutorado, e quando o Pinochet assumiu, eles assumiram posições muito importantes lá no Chile, né? Então, além do Paulo Guedes, estava lá o Joaquim Levy, que depois veio a ser presidente do BNDES agora no... E antes também ele já tinha ocupado cargos importantes do governo do PT, né? O Joaquim Levy no BNDES, na presidência, o Rubem Novaes no Banco do Brasil e o Castelo Branco na Petrobras. Além do Paulo Guedes, que é o grande ministro da Economia. A Economia juntou a Fazenda, juntou a Indústria e Comércio, juntou o Planejamento e juntou o Trabalho. Ele ficou muito poderoso. Então, eram quatro grandes ultra neoliberais que estavam no comando da política econômica do Brasil. Agora, desses quatro, três já foram demitidos, né? O Levy, o Novaes, do Banco do Brasil, o Levy, do BNDES, e o Castelo Branco, da Petrobras, né? Bom, porque essa política da Petrobras é uma política... É um absurdo, né? É um absurdo. A política da Petrobras é o seguinte: você pega os preços lá de fora, os preços do petróleo, né, lá de fora, pega os preços principalmente dos produtos importados, né, grande parte, inclusive, dos Estados Unidos, né, pega esses preços, traz para cá, né, acrescenta todo o custo de transporte, né, de lá de fora aqui para dentro, coloca todos os impostos, e isso dá um determinado valor. É esse valor que tem que ser o preço que a Petrobras exerce. E essa política da Petrobras, ela prevê, inclusive, reajustes diários, né? Se o preço do petróleo, o preço desses combustíveis forem interessar, né, para o capital estrangeiro, né, que sejam reajustados, se os preços subirem, né, a Petrobras reajusta, o que é o fim da picada. Quer dizer, toda a nossa vantagem que a gente tem, as vantagens comparativas, né, de custos de produção, vai por terra. Nós temos petróleo, né, a dar com pau, nós temos refinarias com 25% de ociosidade, né? Ou seja, a gente podia produzir a custos muito mais baixos, mas não, nós estamos produzindo, né, para igualar o preço lá de fora, o que é uma barbaridade, né?
Pascoal, só para não cortar o teu raciocínio, assim, a impressão quando a gente vê a mídia tradicional falando, parece que a gente não tem salvação, que a gente está escravo dessa política de preços da Petrobras. Mas aí eu te pergunto o seguinte: não é para isso que a gente tem um Ministério da Fazenda, quer dizer, um ministro da Economia, para pensar em alternativas, criar uma espécie de colchão para moderar esse aumento dos preços?
Não, e tem uma coisa, né? Uma coisa que agrava tudo isso, Sandro, que é o seguinte: empresa estratégica, né, não pode ser privatizada. Entendeu? Porque quando você privatiza, você coloca ações em bolsa, né, E aí o acionista passa a ter mais poder do que o consumidor. Você tem que atender o acionista, entendeu? Isso é gravíssimo, né? É gravíssimo. E é o que vem acontecendo, né? Por isso que a Bolsa deu essa despencada agora, né? Porque há aí um temor do mercado de que essa política de reajuste de preços se altere. Você não pode, quer dizer, Banco do Brasil não podia ser nunca privatizado, né? Por quê? Porque se você quiser jogar os juros para baixo do Banco do Brasil, os acionistas do Banco do Brasil, tá certo? Vão reagir violentamente, como estão reagindo os acionistas da Petrobras, né? Inclusive com ações compradas lá no exterior, né? Vendidas para o exterior. Então, eu acho que isso aí tem que servir de lição para a gente na nossa luta contra a privatização. Quer dizer, você tem uma coisa ou outra que você pode privatizar, um hotel que seja administrado pelo Estado, enfim, agora, privatizar coisas essenciais, né, do tipo Petrobras, Eletrobras, Telebrás, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal... Dizer, isso não pode ser privatizado, você fica na mão do mercado, né? E o mercado, eu já falei isso várias vezes, eu vou repetir, né? O mercado, como a renda está nas mãos de muito pouca gente, né? Essas poucas pessoas que têm a renda, essas poucas pessoas fazem com que toda a economia funcione para produzir para essas pessoas, para esses poucos, né? Esses 5, 10% da economia brasileira, da população brasileira, né? Então, você não pode, quanto maior a desigualdade, tá certo? Mais política pública você tem que ter, mais Estado você tem que ter. Claro que tem que ser um Estado controlado socialmente, porque senão as próprias elites... Né, acabam se apoderando do Estado e usufruindo dele, como acontece hoje, né? Então, é terrível. Isso é uma grande luta que a gente... O auxílio emergencial é absolutamente essencial, né? Mas as eleições de 22 é uma coisa fundamental, né? Nós precisamos... A esquerda precisa se unir para ter um projeto de nação que seja um projeto de nação, né, que interesse ao povo, né, e que não que interesse ao mercado. Né. É muita miséria, muita pobreza que não precisaria existir, né, se você tivesse uma política diferente. Né. O som.
Microfone, Douglas.
Não, para dizer que a sua análise, na verdade, ela ajuda a gente a entender esse processo, principalmente na questão da privatização, e a gente vai precisar conversar mais sobre isso, até porque no centro da privatização, na pauta da privatização, está a privatização da autoridade portuária aqui de Santos. Talvez na semana que vem a gente pudesse falar rapidamente do que significa isso em termos de impacto para nós aqui, bem na nossa região. Agora a gente está com um horário aqui...
E além disso, viu, Douglas, só para dar um fechamento nessa questão da privatização, o preço que você acaba obtendo nas privatizações são preços que são jogados lá embaixo, né? Porque... A metodologia é muito boa, mas os parâmetros que você usa para colocar... Isso ninguém fiscaliza. Eu não conheço ninguém que fiscalize isso. Você precisava ter um tribunal de contas preparado, tá certo, para fiscalizar esse tipo de coisa. Eu duvido que o tribunal de contas tenha esse preparo, né? Ou que tenha poder para isso.
Certo. Bom, Pascoal, a gente... provavelmente vai continuar repercutindo essa questão aqui, porque ela vai ficar na pauta, e provavelmente a gente vai estar com você, é bem provável, na semana que vem, conversando mais sobre isso.
Eu acho que a gente precisaria conversar um pouquinho mais sobre isso.
Isso. É isso aí. Né, Tânia? Está fechado seu microfone.
De novo, é isso mesmo, professor. É, a sua análise é sempre importante aqui para os nossos ouvintes, nossos internautas, e a gente te aguarda, então, na semana que vem. Muito obrigada, um ótimo dia e até a semana que vem.
Um abraço para todos, um grande abraço aí nos internautas da Rádio Brasil Atual Litoral. E dos dialistas, né? É assim que chama? Quem fica só no dial?
Ouvintes!
E não, acabei de criar, né?
É, tem internet internauta, do dial e os dialistas, né, professor?
É isso aí.
Já criou aí o novo.
Dialautas, né?
É,
Maioristas. Você vê, são ouvintes mesmo.
Obrigada, professor. Um ótimo dia.
Um abração.
Tchau. Uma campanha bem interessante do veículo de comunicação que disse só para ouvintes e pensantes. É o caso.
É verdade. Agora a gente vai conversar com o educador Peter Mas da Silva, um dos organizadores do ato que vai acontecer hoje em Cubatão contra o fechamento de escolas públicas, como a gente já noticiou anteriormente. Peter Mas, muito bom dia, obrigada pela sua participação aqui com a gente no Manhã RBA Litoral. O Peter, que é educador, professor e diretor de uma das escolas que está aí no risco de ser demolida. Né, Peter? Muito bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Tânia, Rodrigo, Douglas, obrigado pelo convite e pela oportunidade e pelo espaço que vocês concedem aí para nós, educadores de Cubatão, expressarmos, né, as nossas insatisfações e denunciarmos o que tem acontecido na nossa cidade aqui na região através da audiência de vocês. Aliás, Sandro, desculpa.
Bom dia, Peter.
Bom dia.
Peter, vamos já começar a falar sobre esse ato que vai ser realizado hoje às 15h contra a demolição dessas 4 escolas municipais, né? E por que que elas vão ser demolidas, qual é a justificativa do poder público e que impacto que ela traz para a comunidade?
Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem a confirmação, né, através de um processo de carta convite, de demolição de 2 escolas. A UME Estado de Alagoas, que é uma escola de educação infantil, e a UME Martim Afonso, que é uma escola de ensino fundamental 1 e 2, e EJA, da qual eu sou diretor, né? Em 2019, houve uma tentativa do prefeito de demolição da UME Dom Pedro, que também é uma outra das grandes escolas de Cubatão, dirigida pela professora Denise, né? E a comunidade conseguiu se organizar e impedir a demolição, né? A 4ª escola, nós não temos ainda claro qual seria. Há rumores de que seja a escola da Vila dos Pescadores, né? Mas ainda, de fato, não tem nada comprovado. Comprovado mesmo, teve essa tentativa de demolição da 1 e Dom Pedro, e agora, de fato, o processo de carta-convite que permite, nos próximos 30 ou 40 dias, a demolição dessas 2 escolas, a UME Estado de Alagoas e a UME Martim Afonso, né? Bom, a alegação da prefeitura é de que a reforma dessas escolas estaria mais onerosa para os cofres públicos do que a demolição e a reconstrução das unidades. Até aí não teria nenhum problema, porque, de fato, nós, professores, diretores de escola, a comunidade escolar da cidade de Cubatão tem pedido, tem solicitado da administração uma reforma geral da rede de ensino, de todas as escolas, né? Para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, apenas uma escola de Cubatão tem o AVCB, o laudo dos bombeiros. Nenhuma outra escola tem. Então, os problemas estruturais são graves e são de todas as 56 escolas, né? Não só dessas duas que estão na mira aí da administração. No entanto, a proposta de demolição e de reforma aqui em si é boa, porque nós é que pedimos essa reforma, né? Ela não teria nenhum problema se não fosse por um pequeno detalhe. Existe um processo, né, de carta-convite para demolição dessas escolas, mas não existe nenhum projeto público que tenha sido debatido com a associação de moradores, com os pais de alunos, com a comunidade escolar, os professores, funcionários e a direção, as direções das escolas, né? Não existe nada público que comprove que existe a intenção da prefeitura de reconstruir e reabrir essas escolas em 2022. Então, o risco que se corre é que essas escolas, sendo derrubadas, elas sejam extintas ou elas permaneçam fechadas por muito tempo, por 2, 3, até o mandato todo, né? Isso tem implicações graves aí, respondendo a segunda parte da sua pergunta, qual é o impacto disso, né, para a comunidade. No nosso caso, no Jardim Nova República, o impacto foi tremendo, é dramática a situação, né? Porque são 650 alunos que foram transferidos compulsoriamente da noite para o dia, no final do ano passado, em dezembro, para a rede estadual, né? Ou seja, desobrigando a prefeitura de atender o ensino fundamental, né? Transferindo essa demanda toda para a rede estadual e colocando todos os professores em ex officio. Ex officio é um procedimento que faz parte das transferências no serviço público, em que o professor perde a sala de aula e ele é obrigado a escolher uma nova escola, uma nova sala de aula em outra escola. Então, nós temos professores, por exemplo, que davam aula há 20 anos no Martim Afonso, né? 17 anos, 15 anos. Existe, além de tudo, uma questão que para nós educadores é fundamental, né? Que é a questão do vínculo, porque sem vínculo com a criança e com a família da criança, com a comunidade, a escola não consegue alcançar seus objetivos, né? E isso não foi considerado, né? Foi feito um processo muito violento. Inclusive, a gente não sabe exatamente o desdobramento, né, dessa ação do prefeito, porque nós ainda não temos como avaliar, até por conta do ensino remoto, né, e do ensino híbrido, nós não temos como avaliar o impacto dessa medida na estrutura das escolas do Estado que receberam as nossas crianças, né? Mas nós estaremos atentos aí para fiscalizar se não há superlotação, se há condições de atendimento dessas crianças, as crianças especiais, principalmente, se terão atendimento, né, especializado, enfim. E, finalmente, criou um problema para a própria rede municipal de ensino, porque esses professores, num primeiro momento, eles correram o risco de terem que perder um dos cargos. Alguns professores trabalham meio período em Cubatão e o outro período em Santos, ou São Vicente, ou Praia Grande. Então, se eles não conseguissem uma sala de aula no mesmo período no qual eles trabalhavam no Martim Afonso ou no Alagoas, eles correriam o risco de ter que escolher entre uma prefeitura e outra e perder um dos empregos. E é um acúmulo legal, inclusive, é previsto em lei. Então, num primeiro momento, nós tentamos minimizar, né, negociando com a Secretaria de Educação para que esses professores não perdessem os empregos, né? Tentamos também uma gestão compartilhada para que nós pudéssemos atender essas crianças na rede estadual até que a reforma fosse feita, né? Mas também não fomos atendidos. Mas, de fato, eu creio que isso seja um problema que vai estourar agora, em dezembro de 2021, na próxima atribuição de aulas. Por isso, a nossa preocupação também. De fato, o mais grave de tudo isso é que, se todo esse transtorno fosse uma situação transitória, né, que fosse ocorrer esse ano, e que o ano que vem a gente voltasse à normalidade, não haveria nenhum tipo de manifestação nossa, nenhum ato, nenhuma reclamação, nada. Nós acataríamos a decisão. O problema é que não existe transparência, não existe a garantia pública, né, de que essas escolas serão reconstruídas e que essas crianças, a demanda vai retornar para o município. Então, é assim, em linhas gerais, essa é a nossa insatisfação, é aquilo que mobilizou os nossos esforços aí para a construção do ato de hoje, às 3 horas, na Praça dos Emancipadores, contra o desmonte da educação pública municipal em Cubatão.
Peter. Bom dia. Gostaria de saber de você o seguinte, a gente sabe o quanto tem sido turbulenta a relação dos servidores públicos de Cubatão com a atual gestão, com o prefeito Ademário. E a gente sabe o quanto que existe essa guerra de narrativas, né, do poder público, normalmente querer jogar o trabalhador contra os cidadãos, na maioria das vezes. Queria saber como é que tem sido isso em Cubatão, né, nesse sentido, e como é que tem sido a recepção da comunidade escolar, dos alunos, das famílias, diante dessa luta que vocês estão travando aí ao longo dessas últimas semanas.
Eu ouvi agora atentamente aí a fala do professor Pascoal sobre o neoliberalismo, né? Sobre o projeto neoliberal para o nosso país. O nosso prefeito em Cubatão, ele é um expoente desse pensamento liberal, neoliberal, né? De Estado mínimo, né? De corte, gasto do dinheiro público com responsabilidade, entre aspas, né? Porque aonde se tira... se economiza no serviço público, isso é nas 3 esferas, né? Principalmente na área social, ou seja, assistência social, saúde e educação, né? Ou seja, o caminho inverso de que os países desenvolvidos adotam, né? Se você for ver os gastos e o tratamento que é dado para o sistema de ensino na Islândia ou na Suécia, ou mesmo na Coreia do Sul, né? E em países... que inclusive o nosso prefeito critica muito, que são os países socialistas, né, que nem Cuba, Coreia do Norte e a própria China, né? Você vê que todos esses países, tanto do espectro social-democrata e capitalista, né, quanto dos socialistas, todos eles têm uma posição de sucesso em educação e seguem o rumo totalmente inverso do que está se seguindo hoje no nosso país, pelo ministro Paulo Guedes, pelo governador do estado, o Dória, e também pelo nosso prefeito Ademário. Ou seja, eles estão adotando um receituário que já se mostrou fracassado, né? E usam a crítica, né, à social-democracia ou ao socialismo, dizendo que o socialismo seria um pensamento atrasado, né, do século XX, mas que hoje os resultados são muito melhores, não só em educação, né? Se você for ver em saúde, por exemplo, é só comparar o número de mortos pela Covid na China, em Cuba, na Venezuela, na Coreia do Norte, no Vietnã, né? E são, no caso de Cuba e Vietnã, é uma economia muito menor que a nossa, né? Eles têm muito menos recurso que nós, né? Só que o nosso povo... sofre com o desgoverno, né? essa maldição neoliberal, e a gente vê os resultados aí, né? Com 260 mil mortes, assim, perigando a gente tomar a frente, a dianteira da pandemia, e inclusive superar os Estados Unidos, né? Que também é outra contradição, se diz uma grande democracia, né? e um país mais desenvolvido do mundo, e também tem esse desprezo pelo povo, né? E no nosso caso aí da educação municipal, é mais ou menos isso que a gente tem vivido, viu, Sandro? Não é novidade de que o prefeito odeia o servidor público, né? Ele já se mostrou inimigo do serviço público de administração direta. No mandato passado, ele colocou a polícia para bater e nós, servidores, né? Porque nós lutamos contra o desmonte da nossa carreira, e agora tudo sinaliza que vai vir uma nova onda de ataques, né, à carreira pública em Cubatão, porque, de fato, o orçamento que paga a administração direta, né, dos servidores diretos, é uma parte do orçamento que não interessa para esse tipo de político, né? porque ele não pode fazer nada a não ser receber o ICMS e repassar para o pagamento da folha, né? Então, existem outros interesses com a terceirização, inclusive interesses políticos, né? Não sei se vocês já tentaram para isso, mas eu achei impressionante agora no último processo eleitoral. Eu andei pesquisando o maior empregador da nossa cidade é a prefeitura, maior que o Polo. Nas terceirizadas, é serviço de limpeza, de segurança, de merenda, né? Então, assim, a prefeitura emprega muita gente nas terceirizadas, né? Isso criou, numa cidade que tem 14 mil desempregados, né? Criou um grande curral eleitoral, né? Enfim, é basicamente isso, né? A perspectiva para o serviço público direto em Cubatão. E eu acho que essa proposta de transferência dos alunos da rede municipal para o Estado, ela está dentro dessa, na minha concepção, né, uma questão de opinião, ela está dentro desse jogo, né, de desmonte do serviço público. Porque, veja bem, Sandro, há 10 anos atrás nós tínhamos 23 mil alunos na rede municipal. Hoje nós temos 16 mil, com números do ano passado, né? No caso do Martim Afonso, são 600 matrículas a menos na rede municipal. Ou seja, a rede está diminuindo, e não é só por uma questão de... Não é só por uma questão de nascimento de crianças, né, ou de fluxo de moradores por causa da crise, né? Então, assim, a rede diminuiu muito nesses últimos anos. E sem contar que no primeiro mandato não houve investimento algum, né? É que fosse estrutural na rede, né? E isso aí você pode conversar com qualquer colega diretor de escola, você vai ver as agruras aí, o sofrimento que é dirigir uma escola sem nenhuma condição de atender e caindo no que vocês colocaram, que joga a população contra o diretor de escola, contra o administrador, que se passa por incompetente. Mas é como um mecânico que tivesse que arrumar um motor sem ferramenta, né? Uhum. Então, isso está dentro dessa lógica perversa que o professor Pascoal vinha descrevendo para nós agora há pouco, aí desse arcabouço neoliberal aí que está levando o nosso país para o buraco, literalmente, né? Inclusive o buraco da cova no cemitério.
Peter, bom dia, Peter. Direto. Mas, Peter, é o seguinte, a gente verifica que esse é um movimento, digamos assim, pelo menos aqui na nossa região, é um movimento regional de ataque, né, aos principalmente os servidores da educação. Aqui, inclusive, em Santos, está sendo convocada uma greve, né, para quinta-feira, em virtude também dessa reação que os educadores daqui estão tendo contra a volta forçada às aulas presenciais e uma série de outras reivindicações, porque também está se desmobilizando o pessoal, os trabalhadores, né, da educação na área da alimentação, etc. Bom, te pergunto, você vê, porque nós, aí o caso concreto é a demolição de unidades. Você tinha dito ainda há pouco que isso não tem nada a ver com uma suposta inversão no crescimento vegetativo da população. A população continua, né? Aí, inclusive a população que compõe a comunidade escolar, mas se há o encerramento dessas unidades, há uma falta de cobertura. Pelo que você explica, né? Então, essa política, ela tira a cobertura da educação municipal e descompromissa, né, a administração municipal para a educação básica, aí, no caso, que é fundamental e básica que a gente está falando. Peter, você, nessa discussão com a prefeitura, a pauta dessa forma está sendo colocada para o administrador, para o gestor municipal, aí, porque não é só um problema de demolição, é a falta de cobertura também que isso vai gerar. A gente pode concluir, o nosso ouvinte pode concluir, que o prefeito, a prefeitura de Cubatão está se desobrigando, da cobertura do ensino fundamental, enfim, da educação básica?
Não, Douglas. De fato, tudo isso é velado, né? Quem está dentro da máquina e acompanha, no meu caso, né, há 14 anos, já na prefeitura de Cubatão, dirigindo escola, né, ou seja, tendo uma perspectiva privilegiada do sistema, né, porque a gente não está na sala de aula, né, e muitas vezes o trabalho da sala de aula te faz perder um pouco esse contato com a parte burocrática, né, do funcionamento da prefeitura. Então, na direção, a gente percebe algumas questões de uma forma um pouco mais evidente, né? Então, o mecanismo é sutil, né? Essa transferência das crianças, né, para a rede estadual, ela tem múltiplos fatores aí de motivação. Um deles que eu posso citar para vocês aqui claramente é a diferença, por exemplo, de salário que é pago para um professor do estado e um professor municipal, né? Então, por exemplo, o gasto que se tem com o trabalho de um professor na rede municipal é de R$ 30 por hora aula, né? No estado, os nossos colegas, que são heróis, né, têm que trabalhar e vender a sua força de trabalho para o estado por R$ 12, né? Ou seja, é 3 vezes menos o valor. Então, assim, esse é só um dos exemplos. E para piorar, é muito triste, né, a gente constatar isso, né, Tânia, Rodrigo e Sandro, você vê, por exemplo, que além de todo esse processo que a gente está sofrendo em âmbito municipal, a gente ouve notícias, né, da PEC, né, a aplicação da PEC de gastos, né, que congela até 2023 os gastos e que vai impedir que qualquer servidor no país tenha um reajuste salarial, ou seja, a inflação vai comer até 2023, sendo otimista, aí 15% dos nossos rendimentos, né? E agora a gente vê, por exemplo, a PEC emergencial que vai ser votada agora quinta-feira, provavelmente, né? Que também é uma PEC de inspiração neoliberal, né? E que desvincula a obrigatoriedade da prefeitura de gastar os 25% com a educação, né? E é engraçado, né? Como essa gente pensa, acho que é o Márcio Bittar, né, do MDB do Acre, se eu não me engano, que é o que apresentou essa PEC, né? A alegação é a seguinte: a educação no Brasil vai mal, gasta-se 3,5% do PIB e ela é uma das piores do mundo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai investir menos. A lógica é absurda, mas é essa. Ou seja, ao invés de se pensar em investir mais em educação, né, vai se investir menos. E aí o resultado não pode ser outro, como os liberais costumam falar, né, não tem prato de comida de graça. Né? Se vai se investir menos, os resultados vão piorar muito ainda. Né? E aí vai jogar toda a nossa população na marginalidade. Né? E a gente vai voltar para um cenário anterior. Aí a gente vai voltar para a década de 80, a década perdida, ou a década de 90, que foi um dos picos aí dessa política neoliberal, né? E aí, o que a gente vai fazer com a nossa juventude, né? Sem emprego, sem escolarização, sem assistência social, né? Depois as pessoas defendem que a polícia haja com violência, né? Mas não se pensa em prevenção, em investimento no nosso povo. Aliás, investimento é uma palavra que esse tipo de político, como o prefeito de Cubatão e outros, né, eles consideram gastos, né, e não investimento no nosso povo. Mas é isso, é basicamente isso o nosso drama lá, e contra o que nós estamos nos rebelando aí e protestando hoje às 15 horas no Paço.
Pedro, realmente é um retrocesso isso que você colocou, né? Como é que está aí a administração de Cubatão, também em outras cidades da região. A nossa internauta, nosso ouvinte, a Cidinha, ela colocou aqui uma pergunta muito importante. Bom dia, Cidinha. Peter, temos o risco de, se ocorrer a demolição da atual escola, construírem uma escola militar?
É, tudo é possível, né? Pelo que eu li, a única adesão que foi aceita, né, na nossa região foi uma escola, acho que de São Vicente, se eu não me engano. Inclusive, tem alguns colegas lá já tentando explicar para a população que essa história de escola cívico-militar, esse projeto de escola cívico-militar, é um grande engano, né? Porque ela não tem o mesmo status de uma escola militar. Então, por favor, a sua audiência pesquise a diferença entre escola militar e escola cívico-militar. No caso desse projeto do governo federal, configurar uma escola nos moldes da escola militar sem o mesmo investimento que tem numa escola militar. Né? Até porque, se todas as escolas do Brasil fossem no padrão das escolas militares, né, o gasto não seria só de 3,5% do PIB, ia ter que ser muito mais. Né? Então, assim, não existe disposição dos governos, né, tanto do governo federal, quanto do estadual e dos municipais, de gastar mais com educação. Ao contrário, eles estão querendo gastar menos com educação. Então, essa proposta de escola cívico-militar é um engano. Né? Porque ela seleciona aluno na entrada, ou seja, as crianças que mais precisam da escola, é que muitas vezes precisam não só do aporte acadêmico, né? Mas do aporte social também, desde a merenda até o carinho, até a atenção, né? Básica, né? De um ser humano, de uma escola. Essas crianças que mais precisam não vão ser selecionadas, né? Então, assim, existe uma impressão de melhora que, na verdade, é só mesmo uma ficção, né? Enfim. Mas em Cubatão eu não tenho notícias, não posso afirmar para vocês de que existe essa intenção. O que se desenha para nós, Cidinha, né? Foi a Cidinha que perguntou? O que se desenha para nós é a demolição, viu, Cidinha? É a demolição dessas duas escolas. E a possibilidade de elas permanecerem no chão pelos próximos 2, 3 ou 4 anos, esperando uma nova administração municipal para ter uma negociação para a reconstrução dessas escolas. Eu, como diretor de escola há 14 anos, eu digo para você o seguinte: é muito difícil uma demanda que sai da prefeitura, né, do município, e vai para o estado, é muito difícil que essa demanda volte integralmente para a rede municipal. A não ser que tenha um atrativo muito grande, seja realmente uma rede de excelência, tanto na infraestrutura quanto nas condições de trabalho e salário, e que não é o caso, definitivamente, de Cubatão.
Então, o que a gente percebe é o seguinte: nós vamos perder, né, algumas unidades municipais de ensino no município de Cubatão, e não está, absolutamente no domínio, né, da discussão o destino que vai ser dado para aqueles que hoje estudam nessas unidades. Se vão passar para o estado. No começo dessa discussão havia, inclusive, uma espécie de compromisso anunciado de que seriam construídas outras unidades para substituir, e, evidentemente, essa discussão acabou se complicando, porque a pergunta básica é: bom, se vão ser construídas, por que você vai desativar agora, demolir as que estão funcionando, para um futuro incerto, não sabendo construir outras? Então, na verdade, isso demonstra uma falta de, se é que é verdade isso, uma falta de planejamento. Agora, se isso não for verdade, essa informação acaba sendo uma informação com uma espécie de cortina de fumaça, que aí não teríamos resposta para o destino a ser dado para essa comunidade, que você avalia, inclusive, que vai passar para o estado, e você avalia também que uma vez passando para o Estado, não volta para o município. Peter, eu te pergunto, a comunidade escolar está acompanhando essa discussão, particularmente os pais desses alunos? Como é que eles estão se posicionando e o que é que vocês, com o ato que vai ser feito logo mais, esperam? Qual é a pauta principal, né, desse ato a ser apresentada para o prefeito municipal de Cubatão?
Douglas, é o seguinte, de fato, na ação que foi julgada no Ministério Público, né, tem como representante o Ministério Público, que em 2015 solicitava uma reforma estrutural da Rumi Martim Afonso de Souza, e que foi julgada em 2017, ou seja, de 2017 até agora, a Prefeitura vem prorrogando, pedindo prorrogação dos prazos, né, para não pagar a multa. Ela previa, inclusive, fala da secretária de educação, né, do município, de que as crianças e os professores seriam transferidos temporariamente. Temporariamente. E o Ministério Público quer apenas a reforma da escola, né? A iniciativa de demolir a escola para a construção de um novo prédio é da prefeitura. É a decisão de embargar a escola, fechar a escola, né? E transferir a demanda e os professores foi uma decisão da prefeitura. No entanto, apesar de ter anunciado para o Ministério Público, né, que a transferência seria provisória, a transferência já foi feita. Isso tem que estar claro, viu, Douglas? A transferência já foi feita, é definitiva. Essas crianças não são mais da Prefeitura de Cubatão, são da rede estadual. E os professores, que trabalhavam há 15, 20 anos na escola, hoje foram espalhados por outras escolas da municipalidade.
E o Ministério não interveio?
Não, porque o Ministério Público, Douglas, ele não vai se imiscuir na decisão do Executivo. Ele só quer a reforma da escola, com ameaça de multa, caso a Prefeitura não reforme. Agora, a questão se nós tivermos 2020 parado, se isso já é de ciência da administração municipal desde 2017, quando foi julgado, por que que de 2017 para cá não foi tomada nenhuma providência? Né? Por que que em 2020, que a gente teve ensino remoto, não foi aproveitada a oportunidade, ainda estamos em ensino remoto, por que que não foi aproveitada a oportunidade para se fazer a licitação e a obra? Por que não foi apresentado um cronograma de obras que dê uma perspectiva? Por que que as pessoas foram transferidas definitivamente? Então, assim, é a falta de organização, de planejamento, mas principalmente de transparência, porque também não foi consultada a Associação de Moradores, inclusive é uma exigência legal que seja consultada as associações de moradores. Não foi consultada a comunidade escolar, né, os pais e os professores. Então, assim, tudo leva a crer, e a gente já, eu, muitos anos na Prefeitura de Cubatão, tudo leva a crer que essa falta de planejamento ela vai acarretar com o fechamento da escola mesmo, né? Então, veja bem, o nosso protesto é no sentido de forçar o prefeito municipal a ter responsabilidade, cumprir essa etapa que ele não cumpriu de transparência e apresentar um projeto. Ele alega que existe a possibilidade de algum investimento por parte da iniciativa privada, seja por compensação ambiental ou por isenção fiscal, né? Mas, de fato, não existe nada público, concreto, né? Um processo de licitação aberto, um cronograma de obras, um projeto para cumprir o EIVE, que é a consulta do impacto dessa construção na comunidade. Não foi feito nada disso. O Conselho Municipal de Educação foi alijado desse processo. Então, assim, a falta de transparência, né, para alguém que se alega responsável com o erário público e um republicano, mostra que, na verdade, isso é só da boca para fora, né? Então, a gente vai protestar nesse sentido, viu, Douglas? E essa falta de transparência, né? E essa ânsia em se desresponsabilizar das obrigações com saúde, educação, assistência social, né? Os gastos sociais, né? Das prefeituras, é que gera esse tipo de reação dos servidores e das comunidades, tanto a nossa em Cubatão, quanto os companheiros de Santos, né? Então, assim, esse receituário né, de empurrar a goela abaixo políticas que, no fundo, prejudicam a população, prejudicam o trabalhador, é o que gera a reação. E depois nós somos perseguidos, né, somos acusados de baderneiro, né, porque a gente está tentando simplesmente defender um direito básico constitucional. Então veja que país que a gente está, né? E a paga que a gente tem, além de desmonte da nossa carreira, é borrachada da polícia nas nossas costas, é tiro de borracha e bomba de gás, né? E ainda a peixe de que a gente não quer trabalhar. Então, assim, uma inversão total de valores. Aí, e aí, para completar a sua pergunta, qual é a reação da comunidade? A gente tem um grupo de mães, a população, Douglas, de Cubatão, assim como do nosso país, é uma população muito sofrida. É uma população que a cada dia acorda cedo para poder tentar sobreviver e não tem garantia nenhuma de que vai conseguir sobreviver. Então, assim, as pessoas estão muito preocupadas. Agora, com o fim do auxílio emergencial, você imagina a tragédia que vai ser para a nossa população, né? Então, as pessoas estão sofrendo demais. Esse problema educacional é mais um problema na vida deles, não é o único, né? Então, muitas pessoas estão desanimadas, né? E simplesmente desistiram de lutar. Há algumas crianças, isso eu falo por experiência própria, quando teve a reformulação da educação no bairro em 2011, muitas crianças vão ficar sem ir para a escola. A evasão escolar vai ser tremenda. O conselho tutelar não vai dar conta do número de crianças que vai se ausentar das escolas, né? E tem um grupo de mães e pais que são mais aguerridos e estão à frente do processo. Até mando um beijo aqui para as mães que estão ajudando, principalmente a Adriana, a Lúcia, a Renata, a Bárbara, a Tati, enfim, são muitas mães aí que são lutadoras do nosso povo, estão indignadas e ainda estão tentando reverter essa situação. Mas, de fato, até pela experiência que eu tenho na educação, viu, Douglas, e amigos aí da sua audiência, é de que o nosso povo vai se indignar, vai lutar esse ano, mas depois as coisas não têm jeito, eles vão se acomodando e vão tentando levar a vida da melhor forma possível. Por isso que a grande responsabilidade, o interesse da reconstrução dessas duas escolas não é só das comunidades, isso é um dever de todos os servidores, de todos os professores, todos os diretores e de todo cidadão que tenha o mínimo de humanidade, né? Então, isso, e é nesse sentido que eu não vou descansar, vou continuar atacando a administração e responsabilizando até que ela seja responsável com as pessoas, e pretendo pagar o preço que eu já estou pagando, né? Porque eu tenho sofrido uma grande campanha persecutória lá, né? Então, inclusive com ameaça de exoneração, de demissão, que inclusive eu já fiz, já tomei as providências legais, né? Mas eu vou até o limite. Oi?
Peter, com fundamento em que estão ameaçando te exonerar?
Na verdade, é assim, Douglas, nós tivemos uma reunião do gabinete para tratar da reforma, né? Eu fiz a denúncia, né? Então, nós elegemos uma comissão de mães, né? Porque tinha muita gente na reunião da Câmara para tentar forçar a Câmara a intervir nesse processo de demolição sem projeto de reconstrução. O vereador César conseguiu uma reunião no dia 16 de dezembro passado no gabinete do prefeito para tratar dessa questão. Então, nós elegemos dentre a comunidade de 150, 200 pessoas, nós escolhemos um grupo de mães, três mães e um professor, e eu, nessa comissão, para ir até o gabinete. E nós fomos destratados, eu fui ameaçado pelo prefeito, inclusive fui caluniado, difamado, enfim. E ele disse que não teria moleza nesse mandato e que ia me pegar até o final do mandato. Então, eu tô esperando para ver o que vai acontecer, mas assim, eu já antecipo que a nossa luta ela está do lado certo da história, né? E eu não vou recuar. Agora, para que todo o nosso movimento seja deslegitimado, é simples. É só a prefeitura apresentar um projeto com cronograma de reconstrução da escola e um plano de retorno desses alunos para a rede municipal e a reativação das duas escolas. É só isso. Né? E aí aí cai por terra o que motiva a nossa ação e as coisas voltam a ficar na normalidade. Né? Isso não significa melhora da educação municipal. A gente vai voltar àquele ponto em que as duas escolas existiam. Né? Lembrando que a questão estrutural, infraestrutural, ela é das 56 escolas, não é só da nossa, não.
Bom, Peter, estamos se encaminhando para o fim da entrevista. Queria agradecer aqui a sua participação e que você reforçasse o convite aí para os ouvintes, para os internautas. O ato acontece às 15h, aonde? E como é que as pessoas devem estar com máscara, álcool em gel, com todas as medidas de segurança sanitárias, né?
Sim, sim. Tânia, a gente tem evitado ao máximo, né, ter que se mobilizar. Isso também foi uma forma, né, de desmobilizar as pessoas, de aprovar medidas impopulares nesse momento de pandemia, né? Então, a gente acaba sendo obrigado, né, a se arriscar. Então, assim, a orientação que nós passamos para as pessoas é que quem tem a comorbidade não vá. Nós vamos distribuir máscaras, né, para as pessoas lá da nossa comunidade que vão participar. Orientamos que as pessoas que queiram comparecer, compareçam com máscara, mantenham o distanciamento social. A gente vai levar álcool e a gente vai evitar aglomeração ao máximo. A fala vai ser toda feita num carro de som para a gente dar o nosso recado para a prefeitura e para a cidade. Mas, infelizmente, é um momento dramático que exigiu que a gente saia para a rua, né, nesse momento.
Qual o local da concentração, Peter?
Então, a gente marcou às 15 horas no Paço Municipal, né? E vai ser um ato rápido. A gente pretende dar o nosso recado para os meios de comunicação, para a prefeitura, para a população em geral. E quem sabe, né, o prefeito e a secretária de educação aceitem receber uma comissão de mães e professores e que, oxalá, eles apresentem alguma coisa concreta, né, para a comunidade escolar cubatense, para que a gente possa ficar tranquilo, né, e de que eles terão responsabilidade social com a educação do município, né?
Tá bom, então, Peter, queria agradecer a sua participação aqui no Manhã RBA Litoral. Espero aí um sucesso nesse ato que vocês estão promovendo por uma causa tão justa, né, e que tenha resultados positivos.
Tânia?
Oi, Douglas, pode falar.
Tânia, só uma pergunta que aqui eu não estou aqui há um tempo para fazer, porque esse teu sobrenome ele é muito incomum, né? E tem aqui em Santos uma educadora muito ativa, né, muito participante, o nome dela é Aline Mars. Eu queria saber se vocês têm alguma... Porque esse sobrenome é muito incomum. Você tem algum vínculo?
Ela é só minha irmã. Aliás, um beijo para a Aline aí, que é uma grande colaboradora aí da luta pelo acesso à educação aqui em Santos. E eu tenho muito orgulho dela.
Eu estava muito curioso aqui o tempo todo, porque ela é muito ativa aqui na pauta da educação. Eu falei, eu tenho o sobrenome em comum. Aí eu falei, bom, deve ser...
Aqui.
Ah, legal. É, não, ela comunga aí comigo e com vários companheiros e companheiras aí, uma posição de defesa intransigente, né, do direito à educação e dos direitos sociais no nosso país, na nossa região, enfim. Então, é o sobrenome, é o sangue e as ideias.
Parabéns à família.
Bacana, obrigada. Douglas,
Sandro, Tânia, de coração, obrigado aí pelo apoio de vocês, tá? Parabéns pelo trabalho de vocês, de informar o nosso povo, né? E eu estou sempre à disposição para o que vocês precisarem aí, de mim e dos companheiros servidores lá de Cubatão também, né? Eu só queria só fazer um último recadinho, né? Nessa denúncia que eu me propus aí a fazer. É que nessa campanha persecutória, né, não, eu não sou o único que estou sendo ameaçado, né? A gente tem a professora Paula, professor Hamilton, professor Maicon, o assistente social Henrico. Então, é um grupo de colegas aí que está enfrentando aí essa campanha persecutória por simplesmente tentar resistir ao desmonte do serviço público cubatense, tá? Então, um abraço para todos eles aí, para vocês, para os professores de Santos aí, pela iniciativa de puxar essa paralisação contra essa ideia estúpida, né? Genocida, né? De retorno sem nenhuma condição, porque as escolas públicas não vão ter condição de garantir esses protocolos de segurança, né? E muito pela pressão do sistema privado, né? Então, assim, a vida acaba ficando para segundo plano mesmo. Então, parabéns aí para todos os lutadores aí. E um grande abraço e um grande beijo no coração de todos vocês.
Ok.
Obrigada, Pedro. Tchau, tchau.
Obrigado, Pedro. Boa luta.
Tchau, Sandro, Tânia, Douglas.
Fala, Taninha.
Não, eu queria só registrar as participações dos nossos internautas, porque na hora da entrevista, né, a gente falou apenas da pergunta da Cidinha, mas tem aí o Almir Manuel, que ele fala: precisamos construir escolas e não demolir escolas, o governo quer privatizar a educação. A Alina C, né, como sempre, todos os dias, aí, fielmente, bom dia, dona Alina C. E o Marcos Robert: Cubatão tem muito espaço para escola militar, sem precisar demolir nada. E a Aline, né, força ao pé, que estamos juntas nessa luta. Obrigada pela participação, Aline. Bom, essas foram a nossa interatividade aí, que a gente precisa registrar, porque é com os nossos ouvintes e os nossos internautas que a gente constrói esse projeto da RBA Litoral.
E tem mais uma.
A Cidinha, chega, é greve. Porque é grave. Todos a greve geral da educação, no dia 25 de fevereiro, nessa quinta-feira, concentração a partir das 10 horas na Praça Mauá, cuidados durante o ato, todos que forem à Praça Mauá devem manter o distanciamento mínimo, usar máscara posicionada corretamente e passar o álcool em gel. É isso aí, Cidinha. Não dá para promover uma mobilização também sem colocar as condições de segurança sanitária, né? Então, sempre que